Estamos de volta, amigos e amigas, conversando hoje com o maestro Alex, e ele está à frente da Filarmônica Lira Morrense. É a caçulinha de Morro do Chapéu, quase que cinquentenária, né? E agora com outra cara, com outra forma, com outra situação, mas com uma história importante para ser lembrada. A gente lembra aqui da saudade de João Marito Bagano, de Paulinho Dantas, né? Meu tio Nivaldo, que era músico da banda, de Quito Barbosa e tantos outros que passaram por aqui, e aí seus netos, filhos, bisnetos, vêm mantendo de pé também, da parte de cada musicista, a existência da lira. E algum tempo ela ficou meio que órfã de alguém que pudesse direcionar musicalmente esse trabalho, que a gente não pode deixar de lembrar de peças que a lira sempre executa, também de Técio Guimarães, filho do saudoso João Marito. Enfim, tem uma trajetória bonita a lira. As dissidências acabam nos trazendo bons resultados. E para Morro do Chapéu é importante termos filarmônicas que preparem essa juventude, não só para um mercado de trabalho que é competitivo, mas que é bom e que é produtivo, mas também para formar cidadãos. Alex, como é que se deu esse processo de vir para Morro do Chapéu? Já tinha vindo antes, já havia uma paquera com a cidade, o desejo de vir de repente trabalhar por aqui, ou foi algo que o convite chegou até você? Como foi que a lira o descobriu?
Oh, a minha ligação com o Morro do Chapéu já é antiga, né? Morro do Chapéu foi onde eu estreiei, né, musicalmente. A minha primeira tocata com a Filarmônica, 19 de março, foi aqui em Morro do Chapéu. Se eu não me engano, acho que foi entre 2001 e 2002. Foi logo um dos primeiros encontros que teve aqui, entre 2001 e 2002. Foi a minha primeira tocata, né? A minha primeira viagem, né? Eu todo eufórico, então foi aqui em Morro do Chapéu.
Como músico ou como regente?
Como músico, sim, sim, sim. Como músico, né? Tocando trompa. Aí vim pra cá nos anos seguintes, né? Sempre que tinha encontro, a gente vinha, né? Então já tinha essa ligação, né, com o Morro do Chapéu. E sempre também passando pela cidade, viajando, né? Sempre que parava para almoçar ou jantar no posto de gasolina, sempre vinha a lembrança, né? Poxa, toquei tanto aqui e tal, né? Aí, assim, a questão do convite se deu a partir de um amigo meu. Eu tava no finalzinho da faculdade, já finalizando o meu curso. Foi o quê? Foi junho de 2025, quando eu estava finalizando a faculdade, né, a graduação. Aí um amigo meu me mandou um post, né, da Filarmônica, que estava procurando um regente, né, um maestro, né, que também trabalhasse com arranjo e tal. Aí o colega: olha, Alex, uma boa oportunidade para você aí e tal, entre em contato. Aí o colega, acho que chegou a comentar, falar com o Ian, né? Um rapaz vai entrar em contato com você aí e tal. Aí eu peguei e mandei, entrei em contato com o pessoal, conversei com o pessoal, né? Aí o pessoal, eu mandei meu currículo, o pessoal gostou muito. Aí, imediatamente, tem como a gente marcar pra gente se ver, né? Aí eu lembro que eu fui fazer um show aqui perto de, acho que foi Jacobina, alguma coisa assim. Eu falei: eu vou estar tal data aí perto da cidade. Depois do show, eu vou para ir para Morro. Aí vim para Morro, passei mais ou menos uns 2 dias aqui, conhecendo os músicos, né, os alunos, que tinha poucos alunos também na época, né? Aí o pessoal conversou comigo sobre a ideia de reformular a banda, né, o projeto, dar ênfase na escolinha, né, que a gente precisava ter essa questão de fazer músicos, né, para a banda, que a banda tava precisando, né. Então, a minha vinda para Morro se deu, né, meio que essa ponte com um colega conseguiu fazer, né. Uhum. Aí, um colega também lá de Lençóis, também como tinha comentado com o Ian sobre mim, que o colega lá, o maestro de lá, me conhece, né? Também de lá da minha região também, né? Uhum. Aí, graças a Deus, deu tudo certo.
A gente sempre cita o fato da história do Morro do Chapéu com duas filarmônicas, porque a cidade-mãe, que é Jacobina, também dispunha de duas filarmônicas, hoje apenas uma, que é a do Rio de Janeiro, e a Juvenil Rio do Ouro, infelizmente, não está mais na ativa, está buscando, né, sobrevivência, enfim, que é importante. E a gente sempre falava da condição de harmonia, mesmo sendo leigos na formação musical, mas com duas filarmônicas na cidade a gente aprende alguma coisa. Só ouvindo a gente percebe que tem algo diferente de uma para outra. Destacava-se às vezes o lado individual de alguns musicistas nas filarmônicas, é natural, um trompete aqui, um sax alto ali, no caso de João Marito, salvo engano, era o barítono, acho que era. Enfim, mas a lira sempre teve uma harmonia muito intensa, muito forte, muito presente, uma questão de você não perceber um naipe se sobressair a outro, um instrumento estar muito além dos demais, enfim. Como é que você encontrou a banda nesse sentido? Porque, de qualquer sorte, apesar de poucos músicos remanescentes, buscando se fazer, trazer novos músicos, formar novos músicos, a escolinha começar o trabalho, mas ela já tinha ali uma base. Como é que você encontrou essa base? Você encontrou isso como a gente enxerga de fora, como apreciador, de que existia ali uma harmonia legal, existia algo bom, mas que só precisava de arrumar determinados pontos que estavam faltando?
Olha, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que foi passada para mim foi: cara, a gente precisa que você dê um outro gás aí para a molecada, né? Principalmente para a escolinha, porque devido ao fato, né, dos músicos mais velhos, né, trabalhar, né, cada um vai buscando o seu, seu rumo, tem família, né? Eu meio que encontrei poucos músicos, né? A banda estava bem pequena, até a questão dos ensaios aqui, quando os primeiros ensaios que eu cheguei a participar, as primeiras tocatas, tinha pouquíssimos músicos, né? Se não me engano, a banda mesmo tinha acho que uns 10 a 12 músicos, né? Aí eu peguei e falei com o pessoal: olha, pode ter certeza que dentro de um ano a gente vai dar um bom gás aí. E assim, eu percebi, né, que já tinha um bom trabalho de base, né, que foi herdado, né, por professor João Marito, né? Só que muitos dos músicos daquela formação não estavam mais presentes, né? Então, o meu objetivo era manter aquela essência, né? Aquela essência da banda, de tocar os arranjos, né? Buscar a questão do, como você citou, né, do equilíbrio, cada um dentro do cada um dentro do seu lugar, entendeu? Então, eu vim também buscando esse ponto, né? E trazer isso para a escolinha, para os meninos que estavam chegando, né? E cheguei também a conversar com a direção, com o Ian principalmente. Vamos ver se a gente pega essa galera que era das antigas aí para poder estar voltando, né? E a gente conseguiu resgatar alguns músicos das antigas que, né, não faziam mais parte. E eu falei, o foco tem que ser a escolinha, cara. A escolinha é quem vai fazer o diferencial. Porque o que vai manter a banda viva é a escolinha, né?
O que é que a garotada de Morro do Chapéu mais gosta de tocar na filarmônica? Porque a escolinha geralmente vai ter ali o solfejo, a flauta doce e até, de repente, o maestro ou o próprio músico despertar para: não, eu quero tocar trompete, eu quero tocar sax, eu quero tocar... Aí tem a questão de embocadura, não? Você já tem condição de tocar uma tuba, enfim, um instrumento mais possante, um mais grave, enfim. Mas pela influência, Morro do Chapéu tem bons trompetistas, Morro do Chapéu tem bons trombonistas e bons saxofonistas. De alguma forma, isso influencia essa garotada? Olha, eu quero tocar o mesmo instrumento que fulano toca.
Influencia, porque os meninos, eles veem, né, outras pessoas, outros músicos tocando e acaba tendo essa referência, né? Mas eu costumo falar para eles, né? Falo: olha, não é a gente que escolhe o instrumento, é o instrumento que escolhe a gente, né? Que às vezes a gente escolhe um instrumento, ah, quero tocar trompete. Aí vai, pega lá o trompete, tenta, não sai, não funciona. Aí pega outro instrumento, testa, já desenvolve, né? Uhum. Eu tenho uma aluna aqui mesmo que ela passou um período aprendendo trombone de vara, E acabou que não desarmou muito, entendeu? Aí eu fui observando aí, assim, nos pontos e tal. Falei, ó, vamos testar outro instrumento pra gente ver? Vamos. Aí quando a gente testou a tuba, ela conseguiu desenvolver na tuba em uma semana, uns 15, 20 dias, o que não desenvolveu um mês e meio no trombone.
E mulher não é muito comum na tuba, não.
Entendeu? Aí, por a gente já tira, né, essa questão, né? Também teve outras situações do mesmo processo de testar um instrumento, porque o aluno, eu gosto de clarinete, aí testar e não desenvolver, pegar outro instrumento e desenvolver, entendeu? Eu mesmo comecei com trompa, mi bemol, né? Queria trompete, mas logo de cara assim acabou que não deu certo. Aí meu professor, vamos testar a trompa, aí a trompa deu certo. Aí depois de um tempo, a trompa ela me possibilitou, me preparou para o trompete. Aí quando eu testei o trompete novamente, já consegui desenvolver, entendeu? Mas acontece muito disso. Eu tenho um aluno aqui que, não, meu pai toca trompete, eu queria tocar trompete. Então, eu aproveito também que já tem essa questão de ter alguém, porque esse alguém em casa já dá uma ajuda, entendeu?
É verdade.
Já dá uma ajuda na prática, né?
Uhum. Bom, eu vou dar mais uma pausa na prosa. Eu costumo dizer assim, que eu ainda tenho uma pergunta sobre a vinda para Multichapel, que fica no próximo bloco, mas a gente traz aqui já algo mais clássico, mais erudito e vindo de orquestras, né? Que vem lá vem de Hollywood. O Jurassic Park Themes, de John Williams, para nossa audiência. Tem algum significado? Dedica para alguém? Fica à vontade.
O significado, sim. Eu quando comecei a compor, na verdade, quando eu comecei o meu contato com a música erudita, um dos primeiros compositores, né, do primeiro estilo musical erudito foi a música para cinema, né? Eu gosto muito de trilha sonora, né? Inclusive, eu tenho um curso na área também de música para audiovisual, né? Componho também para audiovisual. E um dos primeiros compositores que eu vim conhecer foi John Williams, né? E esse tema do filme Jurassic Park foi um dos primeiros temas assim que eu ouvi, né, erudito, e me apaixonei pela música. E o próprio compositor me inspirou, né? Eu tenho um dobrado que eu compus em homenagem ao meu professor, que tem uma passagem que eu uso um pouco do estilo dele, né, de pergunta e resposta entre os naipes, né? Então, eu escolhi essa música por esse motivo.
A gente vai ouvir e na volta a gente faz a conclusão do bate-papo com o maestro Alex, da Filarmônica Lira Morrense.